Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador.
Forensic Cast Season 1 by Unboxing CSI.
Olá, estamos começando o Forensic Cast, uma produção Unbox CSI. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
E nós estamos aqui com o perito criminal federal Antônio Augusto Canelas Neto, que é, entre outras coisas, bacharel, mestre e doutorando em engenharia química, mas é conhecido no Brasil por ser um dos nossos maiores, não o maior especialista em perfis de manchas de sangue. E aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. E o tema manchas de sangue não deveria deixar de ser um dos nossos preferidos, né? Dentro dessa paixão. Canelas, conta um pouquinho como é que foi que surgiu essa questão das manchas de sangue na tua carreira.
Tá. As manchas de sangue surgiram porque, como sempre acontece esse tipo de situação, quando você acontece um caso, você se depara com um caso, né, que exige um certo conhecimento nessa área específica. No meu caso, aconteceu uma situação crítica dentro da Polícia Federal, que tinha envolvimento com sangue, e ninguém queria pegar o caso, né? E o meu chefe, eu sempre gostei de coisas mais, de maior desafio, né? Ele falou, você que gosta disso daí, dessas coisas diferentes, toma aí, pega aí. E nesse caso especificamente, a gente tinha que ter um conhecimento um pouco de perfis de mancha de sangue. Eu acabei começando a estudar um pouco dessa área a partir desse caso. Fiz o caso, consegui reverter uma coisa que seria desfavorável à vítima, inclusive.
Esse caso pode comentar, não?
Posso. Foi uma moça que ela foi agredida pelo colega de trabalho, né, no final de semana, com um objeto contundente. Ela sofreu uma lesão muito séria, ela chegou a fazer 3 plásticos, só que não teve local de crime. E o único vestígio que tinha eram as fotos que ela tinha batido do local e as roupas com sangue dela. E pelas roupas com sangue que ela tinha, preservado, e as fotos do local, a pergunta do juiz era se a história dela era compatível, porque a pessoa que agrediu ela falou que, na verdade, o peso tinha caído em cima do armário na cabeça dela enquanto eles estavam discutindo, porque foi no final de semana, né? E a pergunta era se a história dela era compatível com as manchas de sangue da roupa, enfim, os vestígios que a gente tinha disponível. Como eu costumo dizer, quando a gente não tem nada, qualquer coisa é muito, né? Sim. Então eu com as manchas de sangue dela, fiz uma mini reprodução simulada e provei, em termos de ângulo de impacto, de que a história dela era compatível com os perfis de manchas de sangue encontrados, tanto na roupa quanto pelas fotografias dela.
Porque não é muito comum na Polícia Federal esse tipo de caso, até no... Por que que esse caso acabou sendo analisado por vocês?
Porque o que acontece é o seguinte, a gente tem uma mania aqui no Brasil de analisar muito quantidade e pouca criticidade, talvez, tá? Às vezes a Polícia Federal, apesar de ter poucos casos, muitas vezes vem casos, por exemplo, por algum motivo político e etc, acaba caindo na mão da Polícia Federal. E vários casos assim já aconteceram dentro da Polícia Federal, de serem casos estaduais, aparentemente, no primeiro momento, depois se tornarem federais. Um caso muito clássico é o do Marcelino de Chapecó, que eu fui fazer a perícia 6 meses depois, né? E até então, ninguém sabia se tinha sido homicídio, suicídio e etc.
Conta essa história, Marcelino de Chapecó.
Um caso bem famoso em Santa Catarina, tá? A história foi... Isso foi na época do auge do governo do PT, né? Na época do Lula. Um vereador lá dessa cidade de Chapecó, ele apareceu enforcado, tá, com sangue no piso e etc. E como ele era uma pessoa que denunciava a corrupção na cidade, etc., foi colocado na época que ele foi morto por esses adversários políticos e simularam um suicídio, como se ele tivesse enforcado. Tá? E houve muita repercussão na época, os peritos do local foram lá, fizeram um laudo que concluíram, inclusive, pelo suicídio, mas não com embasamento técnico, porque o suicídio, você tem duas formas de você concluir. Ou foi, digamos assim, suicídio, ou não foi. Às vezes você acerta ou erra, mas não necessariamente por causa da análise correta dos vestígios. E houve muita pressão em cima dessa equipe, pelo que eu me lembro, né? Porque, assim, quando eu vou fazer perícia, Eu também não ligo muito o que está se passando, o que estão falando, o que estão dizendo. Eu fiquei sabendo disso depois, tá?
Você numa atuação conjunta, né?
É, mas assim...
Com a perícia estadual e com apoio pela experiência que tem...
Mas o que acontece assim, as pessoas quando você vai fazer perícia, é normal, isso eu chamo de contextual bias, as pessoas tentam imputir várias informações em você. Ah, porque o fulano disse isso, porque
o fulano... Como é que tu chama?
Contextual bias, viés contextual. Sim, isso aí é muito...
abordado nos Estados Unidos, me falasse.
Isso é abordado no mundo todo. Isso aí é uma recomendação, inclusive, da Associação Internacional de Análise de Manchas de Sangue e várias áreas forenses, não só da área de perfis de manchas de sangue. Mas voltando ao assunto, então assim, eu não quero saber o que disseram, eu olho só as manchas de sangue. Se eu precisar de alguma informação, eu pergunto...
Induzido.
Exatamente. Enfim, houve um problema muito grande na época lá, para resumir a história, e os peritos parece que voltaram atrás, ou fizeram outro laudo, dizendo que talvez fosse um homicídio. E aí perdeu-se a credibilidade, lacraram a casa durante 6 meses, né, com as manchas lá dentro, e eu, 6 meses depois, eu fui lá fazer a perícia, e inclusive a Polícia Federal exumou o corpo, porque eles achavam que tinha uma lesão. Acho que a Polícia Federal gastou um bom dinheiro nisso daí, tá? Mas, assim, o único laudo, pelo que eu vi, na época, que deu um resultado, digamos assim, factível do ponto de vista dos vestígios, foi de perfil de mancha de sangue. E esse foi o ponto de virada da análise de perfil de mancha de sangue dentro da Polícia Federal, porque até então todo mundo enxergava isso como um capricho, isso não é necessário, porque a gente tem pouca casuística, etc. E eu mostrei, olha, o perfil de mancha de sangue pode resolver casos críticos de maneira que ninguém imagina. E a prova foi aquilo, porque inclusive o delegado da época mandou um e-mail elogiando, porque foi a única hora que se abriu realmente uma análise mais sistemática dos vestígios. Né? E a partir daí a Polícia Federal começou a acreditar nesse trabalho, começou a financiar meus cursos no exterior, toda a minha formação em perfis de sangue é no exterior, eu tenho mais de 200 horas de formação em perfis de sangue. Eu tive a oportunidade, a felicidade de trabalhar com os melhores amigos de mancha do mundo. Até hoje, alguns são meus amigos. Quando eu lancei meu livro, eles pedem meu livro.
Tu certifica, né, agora, né?
Ah, sim,
nos teus cursos, né?
E assim, o trabalho vai andando, a gente vai desenvolvendo, né? E aí eu cheguei num ponto que eu já sou hoje, que a gente chama de full member da Associação Internacional de Analistas de Mancha de Sangue. Então, por causa disso, eu posso submeter o meu curso ao comitê educacional deles, eles aprovam. Então, todo certificado meu de curso a partir de 40 horas, que é o mínimo que eles exigem, né? Porque nós temos vários níveis de curso de mancha de sangue.
Tem um avançado.
O primeiro é o nível 1,
40
que
horas,
é 40
né?
horas. É depois tem o nível avançado,
60,
tem o
nível
de sangue, tem mancha de sangue sobre tecidos, etc. Então, o meu curso já são certificados. Então, ou seja, o colega que faz o meu curso, ele recebe o certificado dele em inglês, ele manda por upload lá para a Associação Internacional e ele tem direito de ter o registro. Ele tem o direito de ter o registro internacional na Associação Internacional de Analistas de Mancha de Sangue. E por que isso é importante? Porque você pode atuar, inclusive, em tribunais internacionais. Você tem credibilidade para isso, tá? E o nosso curso, felizmente, aqui do Brasil, nós, brasileiros, é o único que é certificado em toda a América Latina, né? Nessa situação.
E aí, uma coisa interessante, né, Canela, a gente conversando, é... Que tu usasse a tua formação, né, de engenheiro químico, que a gente tinha conversado antes ali,
até para essa coisa dos fluidos, né, da dinâmica.
Exatamente.
De tudo isso que acabou, essa afinidade, tu puxou essa coisa da tua
Exatamente.
Formação de engenheiro químico para esse estudo, essa dinâmica toda que tem nos fluidos, né?
É interessante a pergunta, porque a gente tem a concepção, toda vez que você ouve falar em perfis de mancha de sangue, as pessoas pensam muito na área de biologia, né? Mas assim, o que você menos vai usar em perfis de mancha de sangue é a área de biologia. Você precisa, claro, como várias outras ciências, mas você usa muito mais a parte da física, né? Da fluidodinâmica, o que a gente chama...
Muito, né,
que a engenharia química chama, basicamente, a gente chama de fenômenos de transporte. Que você chama de quantidade de movimento, transferência de massa, transferência de calor. Por que tudo isso? Porque, por exemplo, o sangue... O que é o estudo de perfil de mancha de sangue? É uma forma sistemática que você estuda o espalhamento do sangue, a caracterização dele, e etc. E tudo ali envolve a trajetória dele quando ele está no ar, o impacto, a forma de impacto dele, a forma de distribuição. E isso é fluidodinâmica. Ao mesmo tempo, você tem queda de temperatura, você tem secagem, você tem transferência de massa, transferência de calor. Quando você tem esse feeling, digamos assim, acho que é um fluido como outro qualquer. Tá? Com as particularidades dele.
Particularidades.
Né? Então você começa a estudar o sangue como fluido. e você começa a ver que ele tem umas características muito próprias dele, né? Por exemplo, uma curiosidade para os colegas aí. Muitas das vezes você tem um sangue, por exemplo, quando ele está sendo gotejado, a viscosidade dele é maior do que com o impacto de arma de fogo. Porque o sangue, quando ele sofre uma tensão de cisalhamento, ele diminui a viscosidade. E é por isso que as nossas veias menores, as microartérias que estão nos dedos, etc., arteríolas, não explodem. Porque imagina, você está bombeando o sangue do coração. Uma grande quantidade, uma grande pressão. Por que quando chega na pontinha aqui da tua unha, do teu dedo, com essa pressão você tem uma veia muito fina, né, em termos de diâmetro? Né? Por que ela não explode? Porque o sangue vai diminuindo a viscosidade, porque ele está sofrendo tensão de cisalhamento o tempo todo. Além da distribuição...
E o atrito, né? O atrito
exatamente. Exatamente. A tensão de cisalhamento é exatamente uma força, né, perpendicular ali ao fluido. Então, assim, é uma propriedade muito interessante do fluido sangue. E veja, isso tudo tem a ver com engenharia, né? A engenharia química, porque você... Imagine, você numa indústria petroquímica, você conhece os fluidos e etc. Então você mexe com tubulações. E, na verdade, você faz só um link aí. Em vez de tubulações, eu estou trabalhando com vasos sanguíneos. Em vez de um petróleo, por exemplo, do benzeno e etc., eu estou trabalhando com fluido sangue. Agora, é claro, tem suas particularidades também, mas sem dúvida, voltando aí ao questionamento inicial, a área de engenharia química tem tudo a ver com estudos de perfis de mancha de sangue, assim como outras ciências também.
E me diz uma coisa, esse caso que tu foste o primeiro lá a efetuar e que tu fosse buscar informações e tal, isso aí foi correr o que ano?
O caso do?
O primeiro caso que tu começou o estudo do perfil.
2009, por aí.
2009.
10 anos lá.
Ah, né? Eu tô 10 anos, isso aí. 10 anos.
E agora a gente tava conversando, né? Tu conseguiu convencer, até estrategicamente, a Polícia Federal.
Sim.
Da importância que isso tem, né? Estrategicamente também, né? Que te autorizaram agora a tua liberação de estar em Santa Catarina, o teu doutorado.
Exato. Eu acho que assim, tudo na vida da gente é conquistas, né? E você não pode... É óbvio que tudo que você começa, você se propõe a quebrar paradigmas, você vai sofrer resistência. Então, assim, tem pessoas que não continuam, se sentem desmotivadas, começam a colocar culpa em salário, colocar culpa em condições de trabalho, etc. Mas, assim, eu que poderia, se pudesse, de alguma forma... aconselhar os colegas, não, se você gosta do que você faz, não tentem, não fiquem pensando no que os outros vão achar de você, ou que, faça o seu trabalho, na medida do possível, faça o seu trabalho, faça por você mesmo, não pelos outros, né? E as coisas vão fluindo, tá? Sempre com respeito, humildade, claro, né? E tentando entender a cabeça das pessoas que, de alguma forma, enxergam isso com, digamos assim, com certa crítica, né? E você dizer, por exemplo, se eu der uma palestra para perito criminal da área do local de crime, vai ser com um enfoque. Se for para peritos, como foi o caso na liberação do meu doutorado, da área estratégica da Polícia Federal, é outro enfoque. Então eu coloquei, olha, se nós não pegarmos esse rincão do estudo de perfis de mancha de sangue, a Argentina vai nos passar. Hoje em dia, quem começou a usar as terminologias internacionais e padronizar no mundo todo foi o FBI, que é a Polícia Federal Americana. Então, assim, por que não a Polícia Federal Brasileira não pode, junto com os estados, com os colegas, nos unirmos e sermos referência nisso daí e nós podemos formar as melhores analistas de mancha de sangue do mundo? Gente, nós temos 60 mil homicídios por ano. Nós temos peritos com alta qualificação acadêmica. O que precisa mais? É só jogar faísca. É só te dar treinamento de qualidade e protocolos. A gente vai conseguir formar os melhores analistas de mancha de sangue do mundo. Essa é uma meta minha, eu acredito muito nela. Inclusive, eu sei que eu estou até me estendendo na pergunta. Mas...
Assim, o tempo é todo teu.
Mas assim, é importante deixar isso aí, que as pessoas acreditem nelas. E eu tenho visto isso dia a dia. E são essas pessoas, esse retorno dos colegas com o nosso trabalho, eu sei que não é fácil, que motiva a gente. Então vejam bem, eu só me coloquei no mercado quando eu já estava me sentindo totalmente preparado para fazer isso. Ou seja, no meu primeiro curso que eu fiz, nível 1, eu nunca ia sair escrevendo livro, dando curso. Eu não acho honesto isso. Então hoje não, eu posso dizer que eu sou analista de nível avançado, reconhecido lá fora com nível avançado, como full member, e eu me sinto preparado para dar curso em qualquer lugar, inclusive no exterior. Né? Como já fiz, inclusive, lá em El Salvador. E hoje em dia eu tenho os amigos analistas de mancha lá fora. E, enfim, a minha meta é formar os melhores analistas de mancha do mundo. E mostrar, como eu já tenho mostrado em vários casos, não só da Polícia Federal, como da Polícia Estaduais, aliás, muito mais da Polícia Estaduais, porque eu acabei também... Eu acabei quebrando essa fronteira, né, assim, de ficar só federal, só estadual, assim. Então, graças a Deus, hoje eu sou convidado para todos os eventos independentes, trato todo mundo da mesma forma, não existe esse tipo de coisa, para mim todo mundo é colega, e eu treino quem quiser ser treinado, é só isso que eu quero, boa vontade, porque também a gente exige um pouquinho para manter o nível de qualidade.
É, isso
e o trabalho tá surgindo, tá aí, vocês estão vendo o que tá acontecendo, né?
É, isso eu ouvi a gente conversando até ontem, né, Canela? É, tu falou até assim... que do começo do teu curso tu já prepara o pessoal, olha, vocês vão vir pra cá. Isso é uma coisa realmente você falar, isso que eu acho muito importante. É, parece que as pessoas estão pouco preparadas e estão aí pelo Brasil dando curso pra todo mundo, né?
Exato.
E falasse do teu curso ali, o nível de exigência é alto, tem provas, talvez as pessoas nem sejam aprovadas, né? É, as oficinas que tu faz, ali, que o pessoal tem que fazer, hoje a gente tá conversando bastante sobre isso.
Isso daí é porque é muito assim, graças a Deus, né? Eu faço a coisa por prazer, eu tenho essa possibilidade, essa felicidade de poder fazer as coisas por prazer. E assim, eu para dar um curso que não seja de alto nível, eu não vou me sentir bem, sabe? Então, e eu também para dar um curso para pessoas que não estão interessadas, eu não vou me sentir bem. Então como é que eu faço para filtrar isso de alguma forma? Eu exijo. Porque aí só vem aquele cara que realmente está interessado.
São poucas pessoas, né?
São poucos, mas...
São 12, 14, né?
O meu objetivo, eu não quero muitos. Eu quero poucos muito bons. Entendeu? Então, o meu objetivo...
Quantos já treinaste?
Até agora, porque assim, é uma outra história bem interessante, que para mim conseguir implementar esse curso no Brasil foi muito difícil. Porque ninguém queria... que espirrar sangue nas paredes, etc. Sempre tinha essa resistência, né?
E tu usa sangue mesmo, a gente comentou, né?
Sangue, sangue real.
Sangue real.
Sempre.
De animais,
porque o padrão internacional permite isso. O sangue de porco já tem estudos fluidodinâmicos na Austrália, em vários lugares, que mostra que ele é muito, praticamente igual ao sangue humano em termos fluidodinâmicos, tá? Então, com esse tipo de estudo, esse é um padrão internacional, todo mundo usa. Sangue de porco pode ser de boi também, porque é um tipo de estudo que você vai trabalhar não com coisa laboratorial, né? Então não tem problema nenhum de usar sangue animal, isso é um padrão internacional, inclusive. Aliás, usar sangue humano é até uma questão também de ética, etc. É mais complicado por questões de doença. Então isso aí é um padrão internacional, sem dúvida, sangue real. E outra coisa, mão na massa, gente. Ninguém aprende só com um slide sentado na mesa. Lá os peritos vão mexer em sangue, então.
Vão gerar as manchas, né?
Fácil gerar.
Ele tá falando hoje do almoço comigo lá?
Ah, não.
O cara vai lá bater lá com a tela.
Não, tem gente que cura um câncer nisso, né? Porque eles batem, acho que, né? Se soltam ali. É bem legal. Mas assim, apesar de ter essa parte da diversão, tudo tem que ser com um lado técnico. Eles têm que entender o que eles estão fazendo.
Claro.
Porque senão fica aquela coisa meio fantasiosa. Vai lá, bate no sangue, papapá, brincadeira. Não.
Não,
eles têm que entender, porque desde o início tem vários experimentos, esse é um deles que você está citando, né? Mas existem os outros que eles vão entendendo as questões da fluidodinâmica do sangue, da moleabilidade, da viscosidade, como isso influencia, por que uma mancha ela tem espinhos, por que ela tem mancha satélite ou não. Eles entendem tudo isso do ponto de vista físico. Tá? Não só experimental. E quando eles vão para a área experimental, eles começam a entender tudo isso também, metendo a mão na massa. Agora, claro, o curso tem uma fase da descontração, porque a pressão desde o início, que é quando eles vão gerar as manchas de sangue. Ou seja, todos os dias mexe com sangue, todo dia. São a manhã toda é para a parte teórica e toda a parte da tarde é para mexer, meter a mão na massa mesmo.
E talvez eu acho que a pessoa até perde um pouco essa coisa daquele contato quando tu começa a encarar aquilo ali realmente.
Não, e assim, exato.
Substância líquida, tem uma propriedade física.
Para quem acompanha seriados, né? O seriado que divulgou as manchas de sangue foi o Dexter,
que
era analista de manchas de sangue. E muitas vezes, principalmente no início da série, aparecia situações que, para entender um determinado caso, ele fazia simulações, né? E que aí a curiosidade é, na vida real, isso para entender determinado caso, se faz simulações.
Com certeza, isso é absolutamente imprescindível. Em alguns casos, às vezes, você, por exemplo, em várias situações de perfil de mancha de sangue, tem duas hipóteses ou três. Né? Então, assim, às vezes você tem certeza de uma hipótese,
mas pode ser outra. Então é responsabilidade sua ter ali, sei lá, no seu espacinho. Eu pelo menos tinha na minha casa, no meu trabalho eu convenci, eu pintei um paredão com epóxi, uma região toda. Então, com certeza, isso é fundamental, fundamental. A pessoa tem que meter a mão na massa. Você, até quando você está mexendo com sangue assim na sua mão, você começa a ter uma espécie de relação pessoal com ele, né? E você é sério, e assim, isso, os resultados são fantásticos, gente, porque eu posso dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu fui naquele evento ali em Ribeirão Preto, eu sempre cito isso agora, que eles fizeram uma cena simulada de crime.
Acho que o crime, né?
SBC, não sei, eu não. Enkfor. E eles não usaram sangue, mas assim, ele fez um gotejamento. E uma moça veio pedir ajuda, porque eles ganham um prêmio, quem acerta, etc. E né? Eu falei, olha, tá tudo errado, porque esse sangue não foi gotejado na altura que ele quis fazer. Ele foi ajoelhado no gotejado. Porque, por que que eu disse isso? Porque o gotejamento não tinha espinhos ao redor.
Sim.
Né? E, tava... e eu perguntei a pessoa...
Baixa altura.
E ele falou, não, realmente eu fui ajoelhando pra não errar. Então assim, você chega...
Mas logo com o canela.
É, você chega num ponto, e isso é que é bem legal, assim, é que você começa a ter tanta intimidade com o fluido, que você começa a saber como ele se comporta, talvez como um casamento, né? Você sabe como você, cara, exagerando.
O que tu vai esperar, né?
O que, que tu vai esperar da pessoa?
Cara, só, quer dizer só, que tu tá casado com sangue.
Sou casado
com sangue. Sangue solteiro, né? Vai jogar o currículo.
Ainda bem que o sangue não é ciumento, né? Mas, enfim, você acaba tendo essa, digamos assim, essa intimidade, entre aspas, e você sabe como ele se comporta. Então, e como que você consegue isso daí? Claro, estudando sempre, nunca se pode parar, né? Porque você vai fazer um curso que você... Eu costumo dizer para os meus alunos, né? Olha, o certificado que eu estou dando para vocês significa só que vocês tiveram um treinamento adequado para um período de tempo. Mas vocês têm que continuar estudando, porque senão não existe nenhum curso no mundo para tornar vocês analistas de verdade.
Se tu estivesse falando que teve dificuldade de achar um local para realizar, realizasse o curso em Santa Catarina, né?
Lá no
projeto na parede de epóxi, né?
Lá na academia de perícia.
Houve muitas coisas interessantes a PUC lá do Rio Grande do Sul, que
tentou fazer, me lembro disso.
Mas eles tentaram, claro, cada um tem a sua posição, eles tentaram colocar o modelo deles para mim. Eu disse, não, esse não é meu modelo, não aceitei, né? E até hoje eles ainda querem, a gente ainda tem um contato de alguma forma, assim, é uma maneira bem, é um local excelente. Meu projeto inicial era fazer no Rio Grande do Sul.
Me lembro disso.
Eu cheguei
disso.
Com
tu comentou, né, que tu gostou muito do perfil do
na direção,
né? Sem dúvida,
visitamos Gaúcho. E tal, e o grande problema é que o curso realmente tem um valor alto, né, de investimento, e o Rio Grande do Sul, toda uma dificuldade econômica, né? E isso reflete em todos os órgãos. Para nós seria muito difícil fazer o investimento para poder realizar o curso.
Ele tem vários materiais, várias coisas que tu prepara, né?
Não, o curso é de nível internacional. Então, assim, vai ter que ser um curso mesmo que é pesado, é um pouco, eu sei que para a atualidade brasileira é um pouco caro, mas é o mesmo valor que você for fazer lá fora, tá? Agora, uma coisa importante de falar, e talvez vocês vejam isso como uma propaganda, mas não é. O meu curso nível 1, ele já tá. Ele basicamente, se você fizer lá fora, ele é o nível 1 e nível 2. Então eu já juntei o nível avançado com o nível 1, que é o nível 2. Na verdade, o meu curso é nível 1, mas na verdade ele é o nível 1 e o nível 2.
Nível 2.
É, porque aí, eu acho que.
O inicial é 40 horas, né?
É. Esse é o de 40, né? O avançado que eu vou fazer, que é o nível 2, eu vou botar um nível muito mais acima.
Sim.
Então, assim.
E aí, tu conseguiste realizar uma edição esse ano?
Sim, porque a dificuldade, como eu falei, era o local.
Sim.
E o colega lá, o Pablo Francis, ele abriu um instituto em Florianópolis e eu quis fazer com ele. E ele disse, o que é que você precisa? Eu disse, vou ter que alterar isso no instituto. E ele topou. Então eu fui lá, então o instituto tem dois andares. O segundo andar...
Foi no instituto, não foi no Instituto Jair Perícias, foi lá.
Não,
no...
não, o instituto
no
privado. Informe. É, privado. E aí, o segundo andar do prédio dele é usado só para aula prática. Então o que, que eu fiz para poder limpar depois o sangue com vapor, né? Então assim, cada perito tem a sua baia ali com... A gente fez vários ambientes com PVC hospitalar, né? Que é usado em paredes de hospital. E as paredes normais são pintadas em epóxi. Porque para poder limpar depois com vapor e etc. certo? Então, se vocês verem as imagens do curso, assim, vai para bastante sangue mesmo. Mas, assim, volto a dizer, sempre com um aspecto técnico, não é só as pessoas olham assim, pensam que é só diversão, não. Tanto que no final do curso existem duas avaliações, né? Então, assim, a gente não tá ali para brincar, não. Para pegar meu nome ali no certificado, tem que estudar bastante.
É, uma coisa que a gente comenta há bastante tempo, né? Eu e o Eduardo, a gente vem muito seminário, né, Canela? Claro, com o tempo a gente vai, né, vai escolhendo algumas palestras. O que a gente acaba vendo, que muito perito, acho que ele comete um erro, e por ele atender casuísticas demais e parar de estudar. Né? E aí, no caso, em relação a manchas de sangue, outras coisas que existem, manchas de sangue, a pessoa, às vezes, ela não nem sabe que não sabe. Né? Ela não sabe procurar aquilo. Aquilo ali está ali na frente e ela não está analisando aquilo ali porque o olho não está preparado e ela não tem conhecimento suficiente para saber o que ela tinha que realmente estar analisando.
É, quando você não tem um conhecimento do assunto, ou você despreza ele ou você critica. Né? Porque você não conhece. O que eu percebo muito ao longo desses anos aí é que tem muita gente que quer aprender uma coisa por osmose. Ele quer aprender, por exemplo, perfis de manchas de sangue com estudo de caso. Você não vai aprender estudo de perfis de manchas de sangue com estudo de caso, fazendo caso. Você vai se fizer isso junto com a técnica. Então você tem que entender o comportamento do sangue como substância, as características dele, físicas, fluidodinâmicas, que aí sim, qualquer caso novo, qualquer situação nova, você vai saber trabalhar isso daí. Porque o que está acontecendo muito hoje, as pessoas, eu fiz um caso tal, você tem um outro caso tal, você quer resolver aquele caso com a sua experiência anterior. E aí entra o contextual bias também, que é o contextual bias que você tenta buscar experiências anteriores e achar que o mesmo fenômeno está acontecendo. E isso não é verdade. Então o que você vê, alguns casos, alguns departamentos de homicídio que eu já trabalhei com os colegas, já mexi com eles diretamente, fui até em locais, eles querem sempre associar dessa forma, por osmose. Eles nunca dão uma explicação técnica. Então a pessoa fala assim, isso aqui está com espinho porque deve ter caído a altura tal. Eu digo, mas como assim? A altura não depende da altura que a gota caiu, depende da superfície, depende da velocidade inicial dela, depende de vários fatores. Então eles não pensam dessa forma sistemática. Eles pensam porque eles fizeram um caso e viram isso, só que você sabe que o local de crime nunca se repete, né? Cada caso é um caso. E o que a gente está tentando mudar nos nossos cursos, nas nossas palestras, é essa visão sistêmica. Não enxergar só com estudo de perfis de caso, né? Não tentar aprender por osmose, tentar aprender a ciência da coisa. Porque existe uma grande ciência.
Já não sabia, não sabe no outro, compara os dois ainda.
Não, é isso. E gera outro um assunto mais bem interessante, que é o contextual bias, né? Você tem vários níveis de contextual bias. Eu vejo muito isso em reprodução simulada, tá? Tem vários tipos. Isso é uma coisa que está sendo estudada no mundo todo. Tem uma analista de manchas de sangue da Austrália que ela está fazendo um trabalho disso daí só com analista de manchas de sangue. E os resultados são bem, bem interessantes.
Chega a incluir nas reproduções simuladas a questão do sangue, tá, no contexto de uma reprodução simulada. Aí, por exemplo, uma das testemunhas ou o agressor diz assim, não, eu usei uma faca nessa posição, nessa altura, e aí então, vamos testar se isso funcionou ou não funcionou.
A gente tem que tomar cuidado com alguns exageros, né? Eu acho assim, o perito, ele tem sempre que pensar quando ele vai fazer uma conclusão no laudo dele, diz assim, eu posso reproduzir isso? Eu posso convencer o júri disso de uma maneira que eu possa reproduzir na frente do júri? Se eu não puder, tome cuidado. Você pode estar caindo numa armadilha. Né? Agora, se eu puder, beleza, eu provo isso. Eu tenho, por exemplo, um trabalho muito interessante que o pessoal da Nova Zelândia fez. Eles fizeram filmagens em alta velocidade. E eu apresento muito isso na minha palestra. E é disponibilizado para gente, exatamente para você fazer o júri entender, o juiz entender e também para treinamento.
Esses vídeos, qual é o link, só pessoal?
Eu não tenho de cabeça, mas se vocês entrarem no site da Associação Internacional de Analistas de Manchas de Sangue, que é www.iabpa.org.
Então, em código de rádio, índio
alfa bravo.
Índio alfa bravo.
Papa Alfa.
Papa Alfa. Eu esqueci que todo mundo é policial.
Não, mas outras coisas interessantes que a gente conversou, Daniel, agora esses, tem conversado bastante, eu pensei uma dimensão mais agora. Nós estamos aqui, né, diretamente do Congresso, né, de criminalística aqui em Goiânia. Vamos falar sobre Information Managers.
Ah, tá. É Control Information Management. O que é isso? Por causa dessa questão do contextual bias, por que acontece? Existem vários tipos. O que é o contextual bias? Vamos traduzir em português. É o viés contextual. Só que todo mundo pensa que assim, ah, porque alguém me disse para fazer uma coisa e ele quer me influenciar. Não é tão direto assim. A coisa é muito mais sutil. Tá? Às vezes você faz parte da nossa evolução, querer fazer parte de um grupo, por exemplo. Tá? Existe um tipo de contextual bias, de viés contextual, que a gente chama de viés contextual do status quo. Ou seja, sua tendência a concordar com a maioria. Então, esses casos críticos, vocês podem perceber. Por exemplo, essas reproduções mais famosas, se você perceber o que estava sendo colocado pela promotoria, pela imprensa, no geral, geralmente é o que a reprodução concorda, de uma forma ou outra. Apesar de você poder ir pra... Eu não estou dizendo que está errado, mas às vezes, por exemplo, você tem aqui...
Tu nem nota.
Por exemplo, vou dar um exemplo prático, vai, que eu vi numa reprodução lá. Né? Não vou dizer qual é, obviamente. Ele disse assim, que o policial atirou para baixo, então a pessoa estava agachada. Estava deitada, enfim, estava, né, em atos de defesa. Por isso que o policial atirou para baixo. Tudo bem. Então, o policial, na verdade, cometeu um homicídio, na verdade, tá? Mas, tudo bem, isso é um lado que você pode ver. Mas, veja bem, quem é que atira? Se você está trocando tiro com alguém, eu já fui agente de Polícia Federal, né? Se você está trocando tiro com alguém, você não troca tiro em pé. Você se agacha. Exatamente. Então, de repente, o policial está atirando e a pessoa está agachada porque ela está atirando de volta, mas ela está se defendendo. Então, assim... Ah, mas todo status quo está dizendo que aquele policial é o culpado. Mas você, como perito, você pode dizer, tudo bem, pode ter acontecido isso, mas pode ter acontecido também do cara estar agachado porque está revidando. Mas eles não fazem isso, porque eles querem concordar com o status quo. E assim, às vezes, assim, indecente, será que é essa palavra? Porque às vezes o perito fala, poxa, se eu falar isso, o pessoal vai me matar. Olha que absurdo. Né? Então, às vezes, é óbvio que perito é um ser humano.
Essa comoção toda.
Essa comoção. Então, isso é um só dos contextos básicos que eu tô falando, que é o status quo. Tem um da informação prévia, por exemplo, que é você tá fazendo um laudo, você tem dois vestígios, e você realmente, com aqueles dois vestígios, você tem, sei lá, duas hipóteses. E, infelizmente, você não tem mais vestígio para ir adiante. E alguém chega para você, pô, tu tá te matando aí, o cara já até confessou. Ou então você vê na TV que ele confessou. Aí a tua tendência cognitiva é ir para a hipótese que corrobore essa história que você soube.
Sempre tem que acreditar a outra.
Exatamente, que é o contextual bias da informação prévia.
Não, tanto que o Código de Processo Penal diz que não basta confissão, né?
Mesmo
com a confissão tem que haver...
Não, exatamente, mas o que é importante colocar assim, é que às vezes o colega pensa, eu não faço isso. Todos nós fazemos, até eu faço. Só que assim, isso é cognitivo, você não faz por querer. Então, existe uma lista de mais de 30 tipos de viés contextuais. Tá? E como que é a melhor forma de você se preparar para isso? Uma é lendo sobre o assunto, tendo ciência disso. Né? Você com certeza se protege mais. A outra, existem várias técnicas. Uma delas é essa que a gente estava comentando. É o Control Information Management, que é usado no exterior em alguns institutos. Eles têm uma técnica também para evitar isso daí, que eles chamam de Control Information Management. O que, que é isso? O perito, por exemplo, vai lá, faz o local de crime dele, tá? E por algum motivo ele quer saber o que a testemunha falou. Então o gerente, que é um gerente de controle de informação, é uma pessoa só para isso. Claro que ela tem treinamento em contextual bias, etc. Ela diz, o perito, antes de ter essa informação, o depoimento da testemunha, ele tem que botar todas as conclusões dele até ali.
Qual foi a tua conclusão? O que tu quer com isso, né?
Quais foram as conclusões até agora, antes de receber esse depoimento do testemunho? Aí o perito faz um relatório, claro, é uma coisa bem dinâmica, bem rápida, e o cara tá bom, toma. Ninguém nega a informação, tá? Eu só quero saber qual é essa conclusão antes, e depois que ele recebe, por exemplo, no caso que eu tô falando, exemplo, ele recebe esse depoimento da testemunha, o
gerente de controle de informação, ele vê qual foi a conclusão, o feedback da conclusão do perito. É claro que eu estou exemplificando de uma maneira bem simples para o ouvinte poder entender. Mas é mais ou menos, ele fica analisando se houve algum ponto em que você teve uma influência contextual. Tá? E aí
Tentar mapear realmente.
A gente tenta corrigir isso, tá? De alguma forma.
Contextual.
Existem várias técnicas, isso aí, existe todo um protocolo para isso, tá? Eu, particularmente, conheço pouco, porque no Brasil nem de perto a gente tem isso. Eu conheço só por artigo, por informação.
Nunca vi pessoalmente.
Mas com certeza, assim, o que eu enxergo, por exemplo, quando você começa a ler muito sobre isso, você começa a enxergar, é que nem qualquer disciplina, né? Você começa a enxergar coisas em exames, em reproduções simuladas, e você começa a detectar esses viés contextuais, né?
Aliás, tu tá trazendo algo assim que no Brasil eu tenho observado que a Polícia Federal, a perícia da Polícia Federal é... vamos dizer, que os peritos que mais estão preocupados com as questões dos viés, dos vieses, né, que podem surgir numa perícia e possam desviar o resultado de um laudo. E então você tem trabalhado bastante isso, né?
Olha, eu sei que tem um pessoal da PCP, acho que DNA, alguma coisa, que está preocupado com isso. Porque tudo isso começou muito com DNA, com papiloscopia, né? Eu não vejo tanto essa preocupação em local de crime, não. Assim, talvez eu não esteja tão inteirado.
Eu vejo bastante na área da documentoscopia.
Exatamente. Aí eu concordo plenamente.
Porque metodologias que dependem ainda muito do feeling do perito.
Isso, na verdade, começou, salvo engano, com a parte de papiloscopia. Tá? Porque o cara via lá o fragmento, tinha tantos pontos. Enfim, aí foi para DNA. Foi para documentoscopia e chegou na análise que eu fiz de mancha de sangue também. Mas assim, se você analisar, um dos exames que mais sofre isso daí, essa influência, é a reprodução simulada, né? Porque muitas das vezes é outra equipe que está fazendo, não foi aquela que fez o local. Então, além dela pegar informação de outra equipe, ela basicamente se baseia em entrevistas, né? E depoimentos e etc, né? Então, assim...
E é complicado, né? A gente viu casos em que, às vezes, a testemunha, ela já ouviu tanto aquilo.
Exatamente.
E o tempo passa também, né, em termos de testemunhas, né? Que aquela coisa da memória, coisa que ela foi realmente tá influenciada. Né?
E a gente tem que tomar cuidado com a quantidade no Brasil que está tendo de reprodução simulada, né? Eu acho, né? Eu acho que está se fazendo a reprodução simulada sem necessidade, às vezes, né? Você tem que trabalhar mais vestígio. E última hipótese, se vai a reprodução simulada. O que eu tenho visto em algumas situações, até interessante, é a pessoa fazer a reprodução simulada antes de analisar os vestígios. Então, em alguns casos, claro, não são todos.
Pode ser o último laudo. Na minha visão, o último laudo.
Isso depende de cada caso. Eu
fiquei imaginando assim, né, Maria?
Mas assim, é estranho você fazer mais processo simulado sem ter os exames laboratoriais, sem ter, né? Isso tem acontecido. Assim, né? Talvez por, enfim, marketing, divulgação, não sei.
É que às vezes antecipa, né? Você antecipa muito essa coisa da medializar.
Na verdade, assim, às vezes a própria investigação acredita que isso seja uma ferramenta fundamental e peça isso, né? Então isso aí é uma coisa que a gente tem que debater mais aí nos outros encontros, né?
Canelas, bem, teria mais algum ponto dos perfis de manchas de sangue que tu acha importante? Fazer teu comercial também aí, divulgar teu
site.
Olha, eu não sou muito bom de
marketing. Não é bom isso, né, galera?
Não, eu costumo dizer que eu sou aquele cara, como é que é? Sofre, assim, gosta de se isolar um pouco, né? Já falaram isso pra mim, eu não sou muito de ficar fazendo um Instagram pra curtida, tá? Claro que a gente gosta disso, óbvio, todo mundo gosta de elogio e tal, mas eu acho assim, cada um tem seu jeito de ser, entendeu? Então o meu é esse.
Mas eu tenho teu livro,
eu tenho
teu
livro.
Site, isso é importante passar essa informação pro
pessoal. Eu tenho livro, fiz mancha de sangue, o site www.bloodtraining.com, tenho Instagram, tenho tudo, né? Então assim, graças a Deus, assim, o que tem acontecido, que eu acho muito interessante, a gente tem vendido muito livro, tá? Já
vai sair a versão em espanhol.
Isso é um pedido, inclusive, pessoal, eu já vendi pro México, já vendi pra Argentina, em português, tá? Pra Portugal. Só que pra esses lugares o frete fica muito caro, né? E agora a gente tá tentando ver um convênio aí pra lançar o espanhol, pra trazer esse pessoal também pro nosso lado, né? Eu acho que a gente pode ter um corpo só de perito. Então, por exemplo, de repente eu encontro desse aqui, seria interessante a gente ter os colegas de toda a América Latina, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar aí com a diversidade e com as experiências dos outros, né? Então, o objetivo do Instituto de Perfis de Mancha de Sangue, meu projeto futuro, é agregar esses colegas também e tentar abrir já o mercado americano, né? Eu vou entrar no mercado americano, vocês podem anotar aí, pode usar essa gravação daqui a uns 4 anos, tá? Porque o projeto final é o mercado americano, porque já está tudo traçado, tá? Tá tendo um vácuo no mercado americano de perfis de mancha de sangue em termos de literatura, porque o que é que está havendo? Um dos maiores autores lá, um grande Stuart James, ele já está, talvez não queira mais escrever livro, não sei.
Também já está.
Já está numa idade avançada, eu conheci ele só pessoalmente, assim, de vista, não conheci ele. E ele é o livro referência, né? E só que o livro dele é de 2005.
Sim,
o meu é de 2017. O meu está mais atualizado em termos de novos conhecimentos do que o dele nesse aspecto. Agora, é claro, eu não estou dizendo com isso que eu sou melhor do que ninguém. Estou dizendo que lá nos Estados Unidos, na Holanda...
Tem uma oportunidade.
Exatamente. Estou dizendo que lá nos Estados Unidos tem grandes analistas, muito bons, muito, muito bons, na Europa, etc. Só que ninguém quer escrever. Assim, escrever é chato, gente, não é?
É, a gente conversou muito sobre isso, né, galera?
É, assim, vocês veem no nosso livro Perfis de Mancha de Sangue, eu escrevi sozinho o livro. Foi 4 anos. Não é um livro que tem vários autores. Claro que muita gente me ajudou, revisou e etc. Né? Diagramador. Mas, assim...
É chato. Tem toda a nossa demanda de trabalho.
É chato,
também, né,
é chato, eu tive estresse. Você nunca fala isso, mas assim.
Você não sabe o que a gente comentou, né, galera?
Nossa, eu tive muito estresse, gente. Tá louco. Assim, eu não conseguia dormir. E assim, pra pegar a autorização das imagens dos colegas. Graças a Deus com os nossos colegas, os peritos criminais. Nossa, gente, assim, a gente deve agradecer de estar nessa profissão. Porque os colegas são muito gente fina. Muito gente fina, assim.
É do tipo assim. Mesma, né, Gael?
Não, e assim, de colega chegar, olha, tu pode usar a minha imagem pra que tu quiser.
Eu só compartilha bastante conhecimento.
E assim, e porque eles pensaram, uma filosofia que eu achei bem interessante de uma colega que ela falou: olha, o que, que a gente vai fazer com essa imagem? É melhor te dar atualização pra você, que você vai, de alguma forma, transformar isso em um outro conhecimento que a gente não tem, que a gente vai aproveitar depois.
Sim.
Porque se a gente ficar guardando, não vai ganhar nada com isso. E, felizmente, a gente tem aí um livro com 180 imagens, né? Vários estudos de casos. A próxima edição, daqui a alguns anos, vamos entrar com novos capítulos, novos casos, que, inclusive, vários colegas do Brasil todo já estão reunindo. A gente vai ter encontros anuais para discutir esses casos, porque a gente vai preparar o livro para entrar no mercado americano. E a gente vai entrar com tudo, com tudo, com tudo.
Tem outro, a gente comentou até no almoço, né, Canela? Aquela do júri, simular, contestar.
Ah, não, isso aí.
Pegar os casos verdadeiros, vocês podem já falar
sobre isso. Eu tenho milhões de projetos, né, gente? A gente olha esse vídeo, esse áudio é do Real Padadé, só deixaria eu falar aqui. Mas assim, isso daí é do curso avançado. No curso avançado, com certeza, os colegas vão mandar um estudo de caso deles. A gente vai estudar e eles vão para o tribunal de júri simulado, sim. E a ideia é desacreditar eles, eles vão ter que defender o laudo deles. É um treinamento para preparar os colegas para o que está vindo para o futuro aí, tá? Hoje em dia a gente não vê muito isso no Brasil, né? Todo mundo, por enquanto, está aparentemente numa zona de conforto, na maioria dos lugares. A pessoa escreve o que quer, fala o que quer e todo mundo vai aceitando, digamos
assim. Mas isso tem mudado, né?
Mas isso está mudando.
Está mudando.
E está mudando por uma questão financeira, porque quem está do outro lado está ganhando muito dinheiro. Então não custa nada de pagar mais um pouquinho para um bom perito que já se aposentou ou para um assistente técnico para tentar desacreditar um outro lado. Então, assim, eu já falei isso para os colegas, digo, olha, se preparem para o pior. Que por enquanto, se vocês pensam que está ruim, vai ficar pior.
Mas isso de uma certa forma a gente também vê como uma coisa boa,
não,
né, Daniel?
Isso é excelente. Excelente para o perito.
Por cima.
Não, e outra coisa.
Porque achar que teu laudo é que teu é o suprassumo.
Ótimo.
Se senta em cima daquela da fé pública, né?
Isso.
A gente ouve muito isso.
Sim, não. O lado bom pro perito disso daí é o seguinte: muitas situações as pessoas não querem, às vezes, ou não dispõem de recursos para pagar um treinamento mais caro para você, porque tá tudo funcionando. Se estiver tudo funcionando, por que eu vou gastar isso tudo com a sua qualificação?
A hora que começar a cair.
Mas a hora que começar a cair, aquele instituto começar a perder a credibilidade, com certeza ali as pessoas mais de cima, né? Porque eu sei também que o diretor ali do instituto sustenta melhor o que ele tem, os recursos que ele tem, mas com certeza o governo central vai pensar duas vezes, vai dizer, poxa, eu tenho que investir não em equipamentos, eu tenho que investir no ser humano. Porque o equipamento, meu amigo, se você não tiver um elimina o outro, por exemplo, se você tiver um bom equipamento, mas não tiver um bom ser humano treinado, não adianta nada, não adianta nada. A recíproca não é verdadeira. Se você tiver um cara muito bom,
tem que andar junto.
Tecnicamente, ele dá um jeito se não tiver um bom equipamento, entendeu? Então, o principal, a base do desenvolvimento da perícia é o perito criminal, é o homem. Então, cada vez mais...
Ou a mulher.
Eu falei homem, obviamente. Nesses
hoje, tempos, muito mais, eu acho, mulher.
Eu adoro as mulheres. As mulheres são fantásticas, assim.
É que cada vez entram mais mulheres.
Tanto que as especialistas de mancha de sangue do Sul são duas mulheres.
Exatamente. Eu acho que mulheres, assim, são heroínas, né? Eu falei homem, obviamente, de uma maneira genérica.
Claro.
Né? Mas, assim, eu admiro muito, muito a força das mulheres. São, enfim, elas estão fazendo tudo, vão tomar nosso lugar no futuro, espero também, né? E elas, ao mesmo tempo, ela tem uma sensibilidade que a gente não tem, né? E que isso é muito importante, ela saber usar essa sensibilidade dela. Mas, enfim, voltando à questão, é que se nós desenvolvemos os nossos homens de perícia, o resto, gente, é consequência, tá? E é claro, é uma coisa muito importante também, não vamos pensar em quantidade. Às vezes é melhor você ter no estado 3 analistas de mancha de sangue muito bons, do que você ter 20, 50 mais ou menos. Esses 3 muito bons vão fazer muito mais diferença do que os 20, 50 mais ou menos.
E ainda vão multiplicar ainda, né?
E vão multiplicar muito melhor. Então, o que se tem também uma cultura no nosso país ainda, é de querer, vou criar 100 especialistas. Não existe isso. Se um curso oferecer para vocês uma especificação, uma especialidade que bota 50 pessoas lá dentro, desconfie. Especialista é 10, 16. O meu curso é 16. O avançado é 12. Porque eu quero que os caras saibam dali fazendo. Se você tiver no país, no seu estado, 2 especialistas de mancha de sangue bons, vocês vão ver que vai fazer a diferença.
Bem, fica essa mensagem então do Canelas, né? Aqui nós estamos no Congresso Nacional de Criminalistas em Goiânia. Tivemos a oportunidade aqui falar com o nosso perito criminal federal, Antônio Augusto Canelas Neto, que deu um mini curso também sobre a área de perícia de manchas de sangue aqui no evento. Tem mais alguma palestra ainda para fazer?
Eu já fiz a palestra no dia seguinte.
Então foi na abertura no dia 1, no dia 2, hoje gravando com ele no dia 3.
Exatamente. Hoje é dia de tomar cerveja.
Eu sou o perito Eduardo Lima Silva.
E eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. E foi uma satisfação conversar com esse nosso amigo.
E nós aqui somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. E esse foi um Forensicast, uma produção Unbox CSI. Até a próxima. Obrigado.
Forensicast Season 1 by Unboxing CSI.